I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 1 and verse 5.
Eu me volto hoje à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 5. Efésios, capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E o nosso assunto hoje será adoção à família de Deus. Nós estudamos a eleição soberana e agora nós nos achegamos à adoção dos filhos. E este ato tem um lugar bastante especial, bastante nobre nos versículos que estão diante de nós. Ele continua em um tema no versículo 6, e nos predestinou para filhos de adoção, e depois no versículo 6, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Adoção é vista nestes versículos como uma joia da coroa da graça de Deus. É uma palavra bastante simples, nós podemos ignorá-la ao ler adoção, mas ainda assim, o modo como a mensagem ela é construída, nós vemos que ela é a joia da coroa da graça de Deus neste versículo. Se você quer aprender a respeito ou conhecer a graça de Deus e o favor que é demonstrado aos pecadores perdidos na sua redenção, na sua salvação, se você quer saber a respeito da graça de Deus, bom, tem várias faces. Se você quer saber a respeito da sua liberdade ao derramar essas bênçãos, o seu caráter não imerecido, sua riqueza, sua maravilha, mas essa palavra adoção é uma palavra importantíssima na definição da graça de Deus. Facilmente subestimada como palavra, mas é uma das joias da coroa da graça de Deus. A obra da adoção, ela faz a graça de Deus especialmente gloriosa quando ele adota almas à sua família. E o nosso primeiro tópico será o seguinte, um pouco estranho, mas a mente de Deus tem estado operante desde a fundação do mundo. Paulo se esforça para nos dizer que a adoção começou. E com frequência se diz, bem, a adoção é algo que foi conquistado e concretizado no tempo. E a expressão usual dos elementos da salvação, justificação primeiro, adoção em seguida, santificação em terceiro lugar e depois glorificação em seguida. E é assim que nós aprendemos a pensar nesses termos, justificação, adoção, santificação, glorificação. Mas isso não significa que nada tenha acontecido no que se refere à adoção até o momento, até a conversão de uma pessoa, até depois da justificação. Porque a adoção tem as suas raízes na eternidade passada. Você não pode colocá-la inteiramente no tempo, em uma estrutura bem definida, temporal. Não, ela se estende ao princípio, no versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Versículo 5, e nos predestinou para filhos de adoção. E poder-se-ia dizer que antes da criação, antes da raça humana, o elemento principal da criação, muito antes, se é que nós podemos usar esses termos, ele é um termo pequeno e não faz muito sentido, mas lá atrás, na eternidade passada, a mente do Deus Todo-Poderoso ansiava para adotar seus filhos. Deus adotou uma família em Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo os viu na mente com o olho de sua mente, os amou, derramou o seu amor sobre eles, determinou salvá-los e os amou desde o princípio. É claro que a adoção não havia sido conquistada ou concretizada até que você tivesse nascido, até que o Espírito de Deus tivesse operado no seu coração e atraído você a Ele. E aí sim você passou a ser de fato adotado. Mas o planejamento e a determinação de que você viria a ser adotado, isso pertence, isso foi a eternidade passada. E nos predestinou para filhos de adoção. Adoção não é como se você, por acaso, tivesse sido colocado na família de Deus. Não é assim que funciona. Como se você fosse um trabalhador em algum lugar, em uma multinacional, uma empresa grande. Você é um membro da família do povo redimido de Deus. Quando eu digo que você é um membro da família de Deus, é claro que eu não estou sugerindo que você seja de qualquer forma divino ou feito como Deus. Isso seria impossível. Mas na sua família de almas redimidas, você é um membro completo, um membro pleno, adotado à família de Deus. A mente de Deus operou. O amor do Pai operou na eternidade passada. Ele te viu criado. Ele viu a queda. Ele viu as consequências da queda. Ele nos viu como almas perdidas e aquilo que nós estávamos fazendo por nós mesmos, para nós mesmos, na nossa ignorância, na nossa rebeldia, no nosso pecado. Ele não nos amou por causa de nós, ele nos amou por causa daquilo que ele viria a fazer por nós e como ele nos transformaria e nos faria seus. Ele nos amou como ele nos viu, a salvo, em Cristo. E sob os seus cuidados, ele colocou o seu amor sobre nós e determinou e se prestou a nos salvar. De maneira tão amorosa, com tamanha misericórdia, que a salvação foi preparada, que Cristo veio para este mundo completamente ciente do custo, completamente ciente das agonias, o maior preço que Deus poderia pagar, ser vestido da culpa dos pecados daqueles que ele viria a salvar. Ele nos viu descrentes, ignorantes, feios, ofensivos à vista de Deus, consumidos conosco mesmos e com toda sorte de pecado sobre nós. E ainda assim ele determinou, ele decidiu, se propôs a salvar. A mente de Deus operou na eternidade passada. A analogia da adoção, ela é bastante útil. Crianças deste mundo, criadas neste mundo, treinadas, conformadas a este mundo, lideradas por Satanás, o príncipe o príncipe deste mundo, recebendo nenhuma forma de cuidados espirituais, nenhum treinamento espiritual, ignorantes e rebeldes, e como eu disse, feios, ofensivos à vista de Deus, mas adotados. Bem, isso mudaria tudo. O que nos leva a um segundo tópico da adoção. Adotados a uma família de amor. Que adoção. Que tremenda adoção. Ser adotado à família do maior amor concebível. Nenhum amor de um pai, independente de quão nobre, independente de quão grande, poderia começar a atingir a grandeza do amor de Deus pelo seu povo. O amor de Cristo pelos seus. Adotados a uma família de amor. Consideramos o versículo 6, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Nos fez agradáveis. Essa é uma palavra. A palavra grega que é traduzida aqui como agradáveis e acontece duas vezes no Novo Testamento, é uma palavra pouco usual. A tradução agradáveis aqui, e na tradução King James, ela diz aceitáveis, ela é clinicamente correta, mas inadequada. E a palavra tem muito mais sentido do que simplesmente aceitável. E no outro lugar no Novo Testamento na qual ela é usada, é no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28, quando o anjo Gabriel aparece para Maria para informá-la de que ela viria a conceber o Messias. E quando ele a saúda, ele diz, traduzindo essa mesma palavra, Ave Maria, tu que és grandemente favorecida. Favorecida. Grandemente favorecida é uma tradução mais forte de exatamente a mesma palavra. E aqui seria bastante adequado para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez grandemente favorecidos. Assim, no amado. Essa é a palavra. Aceitáveis é correto, é preciso, mas é uma palavra muito mais forte. Altamente favorecido, tão grandemente bendito, tão cercada de aceitação em Cristo, que pagou por você, que adquiriu a sua salvação. Seus braços estão à sua volta, você está vestido da sua justiça, você é um membro da família dos redimidos de Deus, favorecido e amado por Deus. E cada dia da sua vida, você está sob o plano de Deus e o amor de Cristo. Você tem acesso ao trono dos tronos, acesso à presença de Deus. Que privilégio! Essa é uma família de amor. Você pode clamar, Abba, Pai. Você tem liberdade do temor da morte. Você jamais temerá pela morte novamente, porque você sabe que você está rumo à glória eterna. Você tem liberdade da servidão do pecado. Ele não mais tem a maestria sobre você. Você é concedido privilégios e um papel. Assim como bênçãos e privilégios, você está na família, você tem responsabilidades. Toda família atribui responsabilidades. Mesmo que seja para limpar os pés no capacho na entrada e 101 outras coisas, você tem responsabilidades de se aproximar de Deus, de orar para Ele, manter, guardar o dia do Senhor para Ele e uma série de outras graciosas responsabilidades, confiar nele, independente do que acontecer. Confiar na sua providência e no seu futuro para você. E evangelizar. Sim, mas nós não queremos lidar com os deveres e responsabilidades hoje, mas sim dos privilégios. Você é adotado à família de amor. Jamais devemos considerar isso como se você fosse um servo. Não pode ser assim. Você é um membro da família. Caros amigos, isso nos leva ao nosso terceiro tópico e nós prosseguimos para o versículo 7 aqui. E tudo isso aqui trata da adoção, esses versículos. E o terceiro assunto será o seguinte: é uma adoção bastante custosa. A adoção, mesmo neste mundo, custa muito. Custa dinheiro. Você tem que cuidar de uma criança adotada. Tem mais custos envolvidos. Custa também energia emocional e amor, afeto, cuidado, atenção. A adoção é um assunto bastante custoso. E no versículo 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Redenção, que palavra! Eu fui um escravo, eu tive que ser comprado da escravidão, redimido. Eu fui um prisioneiro, eu precisei ser adquirido, resgatado. Como antigamente existia essa possibilidade de adquirir o resgate de um prisioneiro. É uma redenção bastante custosa, aquela pela qual Cristo veio. A minha vida foi adquirida, comprada por Ele, redenção pelo seu sangue, seu sofrimento, sua morte no Calvário. E a primeira coisa que Ele faz quando Ele adota esse seu povo, esse indivíduo, membro do seu povo, é nos lavar, nos purificar dos nossos pecados, para nos trazer à família e nos dar um banho, e nos dar novas vestes, um novo caráter, uma nova natureza, uma nova disposição, uma nova perspectiva. Tudo isso existe, tudo isso aparece na analogia da adoção, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. O preço do resgate são as riquezas da sua graça. Cristo avaliou e contemplou esse custo e se declarou que ele estava disposto a pagá-lo antes da fundação do mundo. Temos uma passagem maravilhosa que nós lemos com frequência, 1 Pedro, capítulo 1, versículo capítulo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes ainda da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Isso nos leva a um terceiro tópico, e o tempo se avança. Perdão, o quarto tópico. Essa é uma infância realizada da qual você faz parte. Você é ciente de ser filho do Deus Altíssimo. Nós lemos na nossa primeira leitura, na nossa segunda leitura, Romanos 8, 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós conhecemos o nosso Pai. Existe uma noção de intimidade. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós somos assegurados da nossa salvação. E nós poderíamos prosseguir e ler o versículo 17, sobre sermos herdeiros de Deus e ter uma herança. Em Gálatas, capítulo 4, o mesmo ponto é feito também. Quando veio a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, vindo de mulher, feito sob a lei, para resgatar aqueles que estavam sob a lei, para que nós recebêssemos a adoção dos filhos e filhas. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus. Isso são coisas tremendas. É uma infância ciente. Aqueles que o receberam, diz João, ele deu poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. É uma filiação sentida, ciente, Permita-me que leamos Efésios 1:8. Que Ele, Deus o Pai, fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. A palavra abundar aqui também poderia ser expandida. O termo grego é literalmente superabundar. Tem uma noção de superlativo aqui. Que Ele fez excessivamente abundar para conosco. Nos ajudou, nos abençoou em toda a sabedoria e prudência. Sabedoria certamente trata do plano da salvação, que o Redentor veio e fez expiação pelos pecadores, por todos aqueles eleitos à salvação, que em tempo viriam a ser movidos pelo Espírito a ouvir a palavra, a serem humilhados ao pó, a clamar como uma noção da sua necessidade, ser convencidos do pecado e se colocarem à mercê da misericórdia de Cristo e pedir pela salvação. Que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, o que significa a implementação prática da sabedoria, o modo como Deus o conduziu. Apesar de que a nossa salvação tenha sido predeterminada, ela não simplesmente acontece por um processo subconsciente e nós despertemos um dia não é como se nós despertássemos um dia e acreditemos, eu sou um cristão. E existem alguns cristãos que pensam que é assim que se dá, que a salvação é inteiramente passiva. E como se você tivesse sido como se você tivesse sido dado anestesia e inconsciente da operação, você tivesse descoberto que nasceu de novo. Mas toda a implementação prática dessa sabedoria através da convicção consciente, ao nos dar uma noção consciente da nossa desesperada necessidade, uma profunda ciência da nossa culpa diante do Deus Altíssimo. E ao nos permitir compreender a verdade do Evangelho, a verdade da Palavra de Deus, nós duvidávamos tão grandemente, nós suspeitávamos, nós ríamos dela, zombávamos, mas houve uma grande transformação e nós viemos a entender, isso é verdade? Isso é a verdade de Deus. Nós não poderíamos sequer explicá-lo. Mas a sua verdade veio veio a nos convencer. E nós ouvimos o chamado de Deus. Vinde a mim, diz o Senhor. E nós ouvimos o chamado de Cristo. E nós dobramos o joelho e nos submetemos a Ele. E respondemos. Houve uma obra consciente da graça no coração. E então nós fomos justificados e formalmente adotados, santificados no processo de ansiar por agradar a Deus e melhorar. Com a nossa adoção, este grande banho que nós recebemos, a natureza de Adão foi removida, foi subjugada, e a natureza de Cristo, ou parte dela, foi implantada nas nossas vidas. O dom da oração nos foi dado. Comunhão com Deus foi realizada, ou compreendida, apreciada. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Caros amigos, eu tinha um quinto tópico, mas nós não temos tempo. O quinto tópico é a herança. Versículos 11 e 12. Nele digo, em quem também somos feitos herança. Veja, o assunto da adoção ainda está corrente aqui, não foi mencionado em uma vez só, em uma palavra só e depois esquecido. Todos esses versículos, eles tratam a analogia, porque você foi adotado à família do ser divino mais rico, mais glorioso, e você tem uma herança nele, em Cristo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, o plano, isto é, da sua maravilhosa vontade, a mente de Deus na eternidade ansiava por uma família de filhos. Então, ele as adotou do mundo, os fez seus. A mente de Deus foi exercitada na eternidade passada. Nós fomos fortemente favorecidos e trazidos à família de amor. Foi uma adoção muito custosa, a mais custosa das adoções em toda a história do cosmos. Foi a adoção a uma infância ciente, apreciada, consciente. Eu vi uma frase de John Dagg, pensador americano do século XIX, pregador, teólogo. John Dagg, ele era cego e um grande pensador, e ele escreveu a primeira teologia sistemática batista. E temos aqui uma frase bastante simples que resume muito do que nós vimos falando. Um juiz pode nos absolver, mas somente um pai pode nos adotar. A paternidade de Deus com a doutrina da adoção, a irmandade de Jesus Cristo Senhor, o Filho de Deus, está na adoção e a presença, é claro, do Espírito Santo. Caros amigos, a adoção à família do povo de Deus é um tema maravilhoso sobre o qual pensarmos. Ela nos sustenta, nos suporta e nos fortalece por toda sorte de coisas. E agora, porque é o primeiro domingo do mês,